Bate-Bola Nacional. Apresentação:
boa tarde. Quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Fábio Luiz, a produção de Wagner Gomes.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Seleção Brasileira estreia nas eliminatórias na sexta-feira. Seleção Brasileira de vôlei masculino tem novo assistente técnico.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
A seleção brasileira se prepara para as eliminatórias. Quem traz as notícias é...
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. A seleção brasileira segue se preparando em Belém, onde vai enfrentar a seleção da Bolívia na estreia das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Partida que vai acontecer na sexta-feira, às 9h45 da noite. E quem já chegou, né, quem já se juntou ao grupo, foi o atacante Gabriel Jesus. Ele que entra na vaga de Antony, desconvocado pelo técnico Fernando Diniz. E o Gabriel Jesus fala sobre o retorno à seleção.
Feliz de estar de volta. Né, o lugar onde que todo jogador quer estar, ambiente top, estava sentindo saudade. Infelizmente a última passagem não foi tão boa, saí lesionado, mas estou muito feliz. Agora tendo outra oportunidade, trabalhar para se manter de novo. É um jogo onde que óbvio que temos a responsabilidade de ganhar, porém treinar esses dias, focar para poder ir para o jogo e fazer os 3 pontos. É o único objetivo.
Já Danilo fala sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, o que ele espera do trabalho do treinador da seleção brasileira, que vai estrear também sexta-feira.
Espero que esse trabalho do Diniz possa ser um trabalho primeiramente vitorioso, né? Esse é o principal objetivo, e que possa de alguma maneira resgatar o orgulho, né, do brasileiro, a vontade do brasileiro de realmente ver e torcer pela seleção brasileira. Esse já era um dos objetivos antes, sempre foi, e quando o resultado não vem, cria um pouco esse distanciamento. Então o objetivo é vencer e se aproximar certamente muito mais do povo brasileiro, porque é bom pra gente, a gente sente esse carinho, a gente sente essa força.
O lateral também comentou sobre o que vai impactar no trabalho dele, né? A gente sabe o estilo do técnico Fernando Diniz, né? Ninguém tem uma posição fixa, todo mundo gira bastante. E ele comenta o que isso pode impactar no trabalho dele, o chamado dinizismo.
O momento que eu cheguei na Itália e tive que talvez lidar com um futebol um pouco mais defensivo, né? E passei a atuar muito mais vezes até como zagueiro, que é a minha posição talvez hoje, no centro da defesa, né? Não zagueiro, mas no centro da defesa. Aqui eu jogo na lateral da defesa. Eu comecei a pensar, falei, pô, eu gosto de ter a bola o tempo inteiro, gosto de atacar mais, mas o que esse futebol mais defensivo e mais posicionado atrás da linha da bola pode me dar a mais no meu jogo? E ter o Diniz agora num futebol onde não é posicional, é justamente tudo de rotação, de movimentação, é uma coisa que me diz, cara, é um agregado, uma agregação de valor ao meu futebol, à minha história, que eu não tive ainda. Então, certamente vai ser de muito aprendizado para mim e de muita serventia naquilo que possa ser daqui até o final da minha carreira, porque é uma coisa que eu realmente ainda não tinha vivido.
E o goleiro Lucas Perry, do Botafogo, fala sobre estrear em casa nas eliminatórias.
Cara, eu acho que é muito importante a gente jogar aqui no Brasil, especialmente por se tratar de um jogo de eliminatórias, que o resultado é importante. A torcida brasileira nos apoia sempre e acredito que vai ajudar muita gente a conseguir o resultado aqui.
O Lucas Perry também fala sobre o que a seleção brasileira precisa resgatar para ganhar de novo uma Copa do Mundo.
Não acredito nem que seja questão de faltar, é questão da gente relembrar algumas coisas que a gente sempre fez, sabe? Acredito que a seleção brasileira, uma seleção que sempre propôs o jogo, sempre quis ter a bola, sempre quis atacar, ser protagonista, e acredito que é isso que a gente vai buscar sempre.
É, Brasil e Bolívia, 9h45 da noite, contará com a transmissão da Rádio Nacional às 3.
E quem comenta é ele. Mário, o que esperar da seleção com Fernando Diniz? Boa tarde.
Olha, o que esperar com a seleção contra a Bolívia? É muito, né? Porque a Bolívia realmente, quando sai de seus domínios no alto do morro, 3.600, aí fica um pouco mais fácil. O futebol boliviano não passa por uma grande fase. Agora, o que esperar de uma seleção que se apresentou na terça, que na quarta chegaram mais três, e que na quinta chegou mais, que ontem chegou mais, na terça chegou três, depois chegou mais um. Ou seja, aos pouquinhos, com 2 dias de treinamento, com o Diniz sendo um treinador bem diferente dos outros, eu espero pouco. Eu olhei hoje, abre aspas, no Caderno Esportivo do Globo, que tinha 8 embaixadores do Diniz. Esses são os caras que já jogaram com ele. Aí, quer dizer, baseado nisso, eles vão jogar, né? Deduzo eu, né? E Banhas e outros mais. Os caras também escrevem umas coisas, bom, tudo bem, eu respeito. Mas eu acho que eu espero uma vitória, não um grande futebol. Quem sabe nos surpreende.
Clássico entre Vasco e Fluminense, previsto para o sábado, dia 16, pode acontecer no Nilton Santos. Inicialmente, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, não queria alugar o estádio para um rival, apenas por conveniência. Mas a história mudou após o pedido da CBF. O norte-americano considerou a cessão do estádio uma boa oportunidade para ganhar prestígio com representantes da entidade. Mário, é uma boa política?
É uma boa política. Eu acho que o Vasco tem direito de jogar lá, alugando o estádio. Agora eu só fico preocupado se não vai aparecer algum imbecil, igual aquele imbecil vestido de Flamengo, porque aquele é um imbecil. Ele e outros, que quebraram 300 cadeiras, gente.
379.
Para ser mais preciso. Que quebraram sanitários. Esses caras não são torcedores, são bandidos. Tem um aí que tem tudo que é vídeo e internet. Ninguém prendeu o cara, não foi lá. O amigo, paga o banco. Bota na conta tudo dele, ó. Você vai pagar todos. Tá? Quando eles querem, eles pegam. Acho que o Vasco tem direito de jogar em São Januário, que é uma novela que não acaba.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca a seleção masculina de vôlei e o curso de arbitragem do halterofilismo paralímpico.
Wagner Gomes.
A seleção masculina de vôlei tem novo assistente técnico. Ele vai substituir Carlos Schwenk. O nome é Marcos Miranda, que volta à seleção depois de 27 anos. Marcos esteve no cargo nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Integrou também a comissão que venceu os Jogos de Barcelona, em 1992. O técnico dirige a equipe do SESI Vôlei Bauru e continuará durante a temporada de 2023-2024. A área de educação paralímpica, ligada ao Comitê Paralímpico Brasileiro, realiza cursos com frequência. Em outubro, de 23 a 28, será realizado o curso online de arbitragem para o halterofilismo. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita até o dia 15 de outubro. São oferecidas 100 vagas e a carga horária do curso é de 15 horas. Para se inscrever, precisa ser profissional de educação física ou fisioterapeuta e ter concluído o curso Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte. Os interessados devem entrar na página do CPB, educacauparalímpica.org.br, educacauparalímpica.org.br. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Para permitir que São Januário volte a receber público, o Vasco está negociando um termo de ajustamento de conduta diretamente com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A diretora jurídica do clube disse no domingo que as partes estão apenas ajustando alguns termos para selar o acordo. A justiça está exagerando com o caso do Vasco, Mário?
Eu acho que sim, né? Já exagerou. Por exemplo, com todo respeito à Vila Belmiro, que alguns chamam de Vila Famosa, porque o Pelé jogou, Tinha um locutor da casa aqui, o Júlio César Santana, que dizia, famosa é a Vila Isabel, a Vila de Noel. Já tem jogo na Vila Belmiro, gente. O que que o Vasco tem a ver com briga lá de fora? O Vasco tem a ver com briga lá dentro. Lá dentro, o pau comeu, tentaram invadir, 4 jogos de punição. É pouco, dá 8. Agora, não jogar no estádio, tá jogando dinheiro fora, gente. Então, eu acho que a justiça, os doutos membros do Ministério Público, precisam assentar com a diretora jurídica do Vasco, que eu vi até uma entrevista muito coerente, para liberar o estádio, gente. Tá bom, Fluminense e Vasco lá, vai complicar. Como complicaria em qualquer outro estádio do Brasil? E só para uma torcida só. Agora, deixar o Vasco não jogar em casa, na situação pendente que está, é realmente muito pesada.
Futebol Internacional.
O Conselho da Divisão Profissional do Campeonato Boliviano e da Copa Nacional decidiu nesta terça-feira anular a edição de 2023 dos dois torneios por suspeita de manipulação de resultados. A Federação Boliviana de Futebol vai consultar a Conmebol para realizar um torneio de curta duração que termine em dezembro. A medida é reflexo dos últimos casos de corrupção e suspeita de manipulação de resultados nos torneios da primeira divisão do futebol boliviano. Mário, esse problema de manipulação e corrupção no futebol é um problema muito sério.
E antigo. O Paulo Rossi, o carrasco do Sarriá, fez 3 gols contra o Brasil, tinha ficado de fora um bom tempo para participar de máfia de loteria, a Toto Calcio, lá na Itália. E agora, com essa grande quantidade de sites de apostas, a coisa fica realmente complicada. E pior que as empresas ficam entre a cruz e a caldeira, como diria o outro, né? Porque a maioria é patrocinada, porque os sites patrocinam tudo. Mas o site não tem culpa. O site em si não tem culpa. A culpa é do sempre ter um esperto para ganhar dinheiro. É o caso do Paquetá, por exemplo. O Paquetá, ele está lá na Inglaterra. Será que ele sabe, viu, falou que alguém... É um negócio meio esdrúxulo, mas vai ter que ser ouvido. Eu acho que tem que punir realmente. Um pouco tardia a punição, né? Eles vão devolver a grana dos prêmios, claro, né? Não, de repente devolve, né? Só faltava o Bolívar ter passado para a fase da Libertadores, em vez do Internacional. E será que teve treta lá?
Atletismo.
Passa, né? Pois é.
Alisson Pio dos Santos encerrou a sua temporada europeia nesta segunda-feira ao conquistar a medalha de ouro na prova dos 400 metros com barreiras do Gala del Castelli em Bellinzona, na Suíça, competição válida pela Série Prata da Atletismo Mundial Tour 2023. O brasileiro, campeão mundial em 2022 nos Estados Unidos e quinto colocado em Budapeste 2023, agora está classificado para a final da Liga Diamante de Eugênia nos dias 16 e 17 de setembro nos Estados Unidos.
Remo.
Mais extensas do mundo, o que colabora para o potencial da prática esportiva nas regiões. Dentre as modalidades de praia que mais crescem no país, está o remo costal no formato beach sprint, que promete agregar ondas e agilidade. O remo costal esteve presente nos Jogos Sul-Americanos de Praia Santa Marta 2023, competição realizada entre 14 e 21 de julho na Colômbia. Vangelis Pereira e Ebert Berkenhagen no C2X e Bárbara Ferreira no C1X representaram o Brasil e conquistaram 2 bronzes para o remo. Agora a modalidade está na expectativa de ingressar no Programa Olímpico de Los Angeles 2028. A decisão está prevista para ser anunciada em setembro deste ano. Por enquanto, o remo costal será testado nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2026. Bom, minha gente, no dia de hoje estamos terminando o último programa Bate-Bola Nacional. Agradecemos a todos que durante todos esses anos trabalharam para colocar o programa no ar, tanto a parte de reportagem e de repórteres, como também na parte técnica. Vai um agradecimento especial a você, ouvinte, que sempre nos prestigiou com a sua audiência. Muito obrigado a todos. Mário Silva, você é um homem que está aqui, um comentarista que acompanha esses anos todos o Bate-Bola Nacional com muito mais tempo de esporte do que eu.
É, o Bate-Bola, eu cheguei aqui em 78 e quando eu comecei a participar, a partir de 80, eu fazia um negócio chamado a Banca do Bira.
Exato.
Que era uma banca que tinha na Avenida Rio Branco. Que
reunia torcedores.
Que é botafoguense, que reunia torcedores. Então eu ia para lá com o famoso BTP, aquele microfone sem fio, e entrava dali entrevistando os torcedores. Dali o Sidney Amaral fazia, mas rolou a bola e passou para mim e eu comecei a fazer. Na época, o programa era comandado pelo Vitorino Vieira. O programa é de antes de 78, pelo menos 76, e chegou a uma fase que tinha 2 horas de duração, de 11 a 1.
Com José, né? Cabral, eu peguei essa
Cabral,
fase.
O Cabral, o moço da Maricota, que fez uma coisa tão importante que marcou. Ele fez uma festa de aniversário do Roberto Dinamite, no lugar que não existe mais, churrascão, ali na Avenida Brasil, e reuniu, vou repetir, 500 crianças em torno do Roberto lá no churrascão. Sensacional, programa de grande audiência, marcante, grandes locutores passaram pelo comando. Destaco o Cabral, porque o Cabral levantou muita audiência do programa e fez o programa em 2 horas.
Exatamente.
De 11 a 1, numa situação que a Deise mudou de horário.
Exatamente. E tem também a passagem de César Rizzo, César Santana.
César Santana, Sérgio Moraes, Maurício Menezes, Vitorino Vieira, eu, Loureiro Neto, Sidney Amaral, Rui Fernando recentemente.
Exatamente.
Ricardo Mazella, quem mais? O Garotinho não, o Garotinho era seco. Maurício Menezes, o Danadinho, chegou a fazer, vários locutores fizeram e apresentadores, comentaristas, enfim.
Um programa que marcou grande época do esporte brasileiro.
E um programa pauta, né? Porque como a Rádio Nacional era a única emissora que tinha um programa de 11 a 1, nós íamos para o clube de manhã de qualquer maneira, não tinha jeito, você tinha que criar... Falar, mas não é esse tempo agora que tem o tal do assessor de imprensa que só desassessora. Ia lá e ficava lá. E os coleguinhas do seu Romualdo Castro, que está aí, ficavam em casa ouvindo. Qualquer coisa eu corria para lá, senão só vinha da tarde, porque aí o programa deles era à noite, como o nosso também, o Mundo da Bola. Muito bom.
Eu agradeço a todos, uma boa tarde, obrigado a todos vocês. E eu espero que um dia o Bate-Bola retorne ao ar. Quem sabe? Uma boa tarde a todos.
Me amarro nesse timão, me joga com o coração. E vê se a camisa legal. Pra o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Bate-bola nacional.